Oi, gente, aqui é a Juliana.
E aqui é a Renata, e esse é Os Fantasmas Se Divertem com mais um A Culpa É. E dessa vez eu tenho que iniciar uma pergunta, Juliana, aqui. Você acha que a culpa realmente é do Candyman?
Não, a culpa não é de Candyman.
É, gente, vamos falar sobre Candyman, na verdade é o filme de 92, mas Juliana também vai falar um pouco sobre a lenda de Candyman. A gente vai explicando ao longo do
O que
episódio.
aconteceu e o porquê?
Exato. Muito bom. É Candyman, né? Primeiro a gente quer agradecer a Dani. Dani, obrigado porque
Muito
foi.
obrigada, de fato, porque olha, a gente agradeceu várias vezes, a gente vai continuar agradecendo.
Sim, porque, gente, Candyman, existem umas vírgulas aqui, a gente vai comentar sobre elas daqui a pouco. É um bom filme, sabe? Existe uma boa história ali.
E claramente é um filme que
Mas.
envelheceu bem. Mesmo com o seu problema, porque o problema é uma coisa que é discutida até hoje, então.
Exatamente. O lance do filme é esse. Ele levanta essas grandes questões que, bem, como vocês sabem, nós duas não temos realmente voz para falar sobre
Nem um
algumas das
pouco.
questões, né, do
No
filme.
caso, sobre
Mas.
todas as questões importantes do filme, nós não. A não ser que sim.
Exatamente.
A única coisa que a gente tem voz para falar aqui, Renata, e eu vou dizer isso com orgulho,
É
tá?
sobre a Helen, com certeza. A gente pode falar sobre ela, sobre como,
Não,
de repente, a
não é isso que eu ia
narrativa vira
falar.
sobre ela? Claro.
Nem é isso que eu ia falar, Renata. Sabe qual é o nosso único lugar de fala daqui?
Sim.
Nosso amor por lendas urbanas.
É, amamos lendas urbanas. Outra coisa. Não,
Olha.
peraí, tem um outro lugar de fala que a gente também pode falar.
Qual?
Que o Tony Todd é charmosíssimo.
Nossa.
É
Be my
talentosíssimo.
victim.
Sim, gente, desculpa. Incrível
Que
atuação.
voz. Que
E que
voz.
voz. Sem brincadeira, eu realmente me sentiria seduzida por ele. É, o que não é uma coisa muito positiva sendo dita aqui. Mas o que acontece é que. Candyman é uma lenda urbana, né? Vamos começar do começo. Candyman é uma adaptação de um conto, né, Juliana?
Um conto que, por acaso, acabei de contar essa informação para Renata. Eu ouvi o audiolivro dele no dia que eu fui assistir o filme, o segundo filme. É isso. É um livro do. É um conto, na verdade, pequenininho, mas tem um livro também do Clive Barker, que é um escritor em inglês, que é o cara que criou o Hellraiser também. E ele, na verdade, a ideia original se passava na Inglaterra, e daí eles tiveram depois a ideia de passar para Chicago e tal. Mas o que eu ia falar sobre isso é que eu fiquei muito impressionada ouvindo o audiolivro, porque é literalmente a história do filme, Renata. Eu não vi
Não.
diferença. Sabe aquela? Eu não vi diferença. É a história do primeiro filme. É isso, sem tirar nem pôr. Só tem
Entendido.
alguns exageros a mais, assim, sobre como ela. Quando a Helena aparece na casa, acorda, né? Na casa da. Agora da mãe do Anthony. Vamos entrar
Sim.
nesse assunto depois. Mas é um pouco, sei lá, é um pouco mais sangrento, eu acho, que ele tenta fazer do que a cena em si. Mas é super parecido e eu gostei. Eu achei que é uma leitura super fácil de fazer. Vale a pena para quem gosta do filme. Fica aí a
Sim.
dica.
Ah, lembrando, gente, vamos falar de spoilers aqui, né? Óbvio. E
Pelo
eu
amor
vou
de
usar
Deus, não tem como
muito
falar isso.
as orientações, né? Como eu posso falar de Horror Noir, que é um livro muito bom, que fala sobre a retratação da comunidade negra em filmes de terror, o papel que eles desempenham em diversas narrativas. E obviamente, algumas coisas que eu vou falar, eu vou estar citando literalmente o livro para vocês. Poder entender que não estou tirando eu dizendo isso, eu estou usando o livro citando isso para ser uma forma mais correta. Mas basicamente, Candyman é uma lenda urbana que é o seguinte: você vai para o frente do espelho, você fala cinco vezes Candyman e você invoca essa entidade. E essa entidade, ela tem um passado bem pesado, bem complicado. É o Daniel, né? O Candyman, em questão, ele é filho de um negro escravizado. E o que acontece é que o pai do Candyman, ele trabalhava, né, criando calçados. E eu esqueci agora quem. Ah, sim, ele foi contratado por um cara que decidiu, né, exatamente, um rico aí, um rico branco, que decidiu como foi. Não, não foi isso não, peraí, rapidão.
Ele pede para ele contrata o Daniel para pintar um quadro da filha dele.
É, exatamente, mas como o pai dele era um homem de muito sucesso, né, um sapateiro de muito sucesso, ele sempre pôde ter acesso às melhores coisas da vida, assim, né, por dizer, ele teve acesso à educação, cultura e esse tipo de coisa, exato. E aí foi um cara rico que contratou o Daniel para pintar o quadro da filha dele. Só que aconteceu aquela coisa, né, gente? Os dois se apaixonaram. E você sabe muito bem como é Estados Unidos ainda falando sobre
Não só Estados Unidos, né?
o mundo, né? Falando sobre relacionamentos interraciais no geral, né? Mas o que acontece? Eles descobrem disso, a filha dele fica grávida e, obviamente, o horror acontece porque decidem linchar o Daniel e o Candyman acaba surgindo disso porque ele é morto por inúmeras abelhas.
Na verdade, eles cortam a mão do Daniel e colocam num vaso de mel para as abelhas virem.
Exatamente. Eles cobriram o corpo dele com mel.
Isso.
Exato. Eles cobriram o corpo dele com mel, as abelhas vieram e fizeram o estrago todo. E assim surgiu o Candyman, a entidade. O que acontece
Essa é a
do filme que eu.
mitologia original, né? Porque a mitologia agora ela aumentou.
Exatamente, mas aí a gente vai falar daqui a pouco, depois da gente falar de Candyman. Uma coisa que eu gosto muito do filme é a música de início, a trilha de início, a trilha que dá início ao filme. Ela mostra para que que veio, sabe? Eu sinto que ó, vamos construir um negócio aqui e essa trilha sonora, ela tem um peso que poxa, mostra, ela transmite o que você precisa entender um pouco sobre a trama, entende? Mas pode falar, Juliana,
Não, eu ia
tranquilamente.
dizer que você está falando da trilha. A trilha é ótima. Outra coisa que eu quero lembrar é a vibe anos 90, que eu amo.
Sim, a vibe
A
anos 90 é.
cor, a imagem. Tem aquela. Para aquele, hoje em dia parece que é filtro anos 90, né? Mas que é uma delicinha de ver, sabe?
Exatamente. Quando a gente fala, tipo, a vibe anos 90, eu acho que é como a câmera, como é filmada, toda aquela. O filtro, né, que você disse anos 90. E isso
A
é realmente muito
granulação,
legal.
sabe? Ainda que existia. É isso,
Passa.
saudades.
A cinematografia é muito bonita, de fato. Eu gosto disso. Eu gosto da parte quando, tipo. Quando ela acaba ficando se sentindo, né, compelida, né, seduzida e tal, o jogo de luzes. Esse jogo de sombras e luzes que fazem nos olhos deles e no rosto, eu acho isso muito interessante,
A
de
minha
fato.
coisa preferida do filme que eu me lembro de quando a gente assistiu a primeira vez era como o filme ele leva a gente nessa história e a gente por muito tempo, até no caso ela ir pro hospital e a gente ter a morte do homem do hospital, até aquela parte a gente não sabe se aquilo tá acontecendo de verdade ou se é a imaginação dela.
Exatamente, a gente sempre questiona isso. Será que tipo é um delírio? Será que tá acontecendo nisso tudo? Mas o lance, que ainda bem que você falou isso, que é uma parte de uma frase que me impactou muito, né, no Horror Noir, que eles falam sobre o Candyman. Ainda assim, Candyman não busca vingança de verdade. Ele quer amor, mas não o amor de mulheres negras. Ele só quer matá-las. É muito estranho isso, porque o Candyman, ele só mata pessoas negras, e quando finalmente acontece de sair, e quem começa a ser responsável pelas mortes e afins, né? É ela que leva isso. É a mulher branca que tá infligindo as coisas a outras pessoas. E total a narrativa muda pro o show da mulher branca, sabe?
Sim, e assim, não tem como a gente discutir isso sem falar agora do segundo filme, que não é o segundo filme, mas, bom, na linha do tempo deles agora é. Então,
Sim, eles decidiram esquecer aquelas
as
continuações dos anos
continuações.
90. Sim.
Não, é uma coisa que a Nia da Costa queria meio que corrigir do filme. Tanto é que é uma coisa que foi muito falada nas entrevistas e você vê claramente no filme, porque a ideia é que. Né? O absurdo que isso é, de certa forma. E tanto é que eu tô tentando lembrar aqui, só tem. Tirando uma, todas as pessoas que morrem nesse filme, eu acho que são brancas, de fato, no segundo.
Sim.
Posso estar errada, faz algumas semanas que vi o filme. Mas pelo menos mortes memoráveis para mim, assim, pelo Candyman, no caso, né? Sim,
Sim.
porque é uma coisa que eles estão corrigindo, de certa forma. Não, na verdade, todas as pessoas que morrem pelo Candyman são brancas. É verdade, tá aí. Desculpa, acabei de... Ó. Ai,
Sim.
gente, que coisa.
Eu não pude, gente, assistir Candyman, que é o 2021, no caso era 2020, por motivos de... E isso eu acho que é importante deixar esse
Sim,
alerta
pelo
aqui,
amor de
porque
Deus.
vai que outras pessoas, né, também.
Porque, olha só, eu quero deixar isso bem claro. Eu falei isso com a Renata, porque antes de eu assistir o filme, eu tinha visto vários reviews. Ninguém falou disso. Tanto é que eu saí e a primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem pra Renata.
Foi um grande alerta, obrigada, amiga. E eu amo, eu gostaria muito de assistir, eu queria muito ver o trabalho da Nia da Costa, mas eu não posso porque eu tenho tripofobia envolvendo principalmente o corpo humano. E, bem, ficou alerta de que aparentemente uns 15 minutos do filme é basicamente um show tripofóbico no corpo humano. Então, se você tem medo de muitos buraquinhos no corpo, não assista. É.
Pois é.
Para você evitar. Só de falar, gente, sem brincadeira, eu já tô me coçando de
Não,
novo.
e assim, eu tô falando isso porque isso não é uma. Eu não tenho tripofobia e eu fiquei agoniada no filme. Então, é
É.
só aí um alerta.
Exatamente. E, assim, todas as questões que você falou, eu acho que é muito importante. O trailer, para mim, foi. Eu acho que, tipo, já um showzinho do que viria a acontecer, o impacto que esse filme traria, né, novamente, porque eu sinto que é importante, porque essa história ela foi contada de fato da perspectiva branca. Eu sinto que essa é uma história sobre uma comunidade que precisa ser contada pela própria comunidade, sabe? Que
Sim.
a comunidade negra precisava pegar essa narrativa de volta para si e corrigir os erros que foram feitos em Candyman. Mas a gente não pode deixar de ver as coisas positivas no filme de 92.
Não, só pra gente fechar o segundo filme, e aí a gente fala do original, além de pegar a narrativa, é questionar a questão da arte sempre se aproveitar dos negros sofrendo. E é exatamente isso. O filme é sobre isso, basicamente. Que acaba sendo até. Sem ser uma crítica ao primeiro filme, é um, né, um tipo, a gente sabe do que está acontecendo. A gente sabe do problema e nós não queremos ser parte disso.
Ah,
Então,
você
é
falou isso de uma
importante.
pergunta, então. Então, tipo, eles. Assim, é uma indagação minha, né? Eu não sei se você pode me corrigir. Então, o filme, ele comenta sobre como muitas vezes os brancos acabam se apropriando da arte negra.
Sim, mas é mais sobre como o sofrimento negro
Ah, sim.
dá
Acaba sendo
dinheiro.
o alívio para os
Existem
brancos se
conversas
sentirem.
sobre isso. É uma conversa,
Entendi.
conversa sobre o mundo da arte. Na verdade, até me lembra um pouco aquela questão do Velvet Buzzsaw, que só nós duas gostamos. Acho importante lembrar, todo mundo odiou o filme. Mas é
As
uma questão
duas.
mais sobre isso. Ai, que achei divertido.
Não, sim, eu entendo então. Ok.
E a
É
última.
porque.
Sim, desculpa.
Não, pode falar.
Não, eu ia falar que a última coisa que eu quero falar sobre isso é que esse filme tem a minha cena de morte preferida de qualquer coisa que eu já vi, mas é por causa da criatividade da Nia da Costa. E é isso. A cinematografia também é linda, gente. É só um.
Então, só para falar, porque a Juliana me disse isso. Assiste pelo menos o começo do filme, apenas para você ver essa cena, né? A cena
Pois
de
é,
morte
eu acho
mais.
que a Renata podia ver até aquela parte, mas ok.
É, mas é porque eu fico muito triste, gente, investir, querer sentir o gostinho e eu não vou poder continuar assistindo,
Eu
sabe? É.
sei, mas aí, sei lá, você lê uma descrição muito completa do filme, sabe? Não sei. Eu sou muito curiosa, eu não ia conseguir.
Mas eu tenho algumas perguntas agora sobre o segundo ainda. Como está a Anne-Marie? Ela está linda, maravilhosa.
Eu vou te dizer que
Ah.
o Matt ficou assim, tá ok. Aí eu tinha dito para ele antes, na verdade, que ela ia voltar para esse filme, porque ela tá no trailer, então não é uma surpresa para ninguém, né?
Sim.
No caso, a não ser que você tenha evitado o trailer de propósito, que eu acho uma coisa
Sim.
positiva. Mas, quando a gente tava no filme, a gente tava sentado assistindo. Aí ele virou pra mim e ele falou assim: Mas como é que eles escolheram essa mulher pra fazer a mãe dele? Ela tem a mesma idade dele. Eu falei: Porque ela é a mesma atriz. Aí ele, o quê? Eu falei: Pois ele,
Sim.
mas ela tá mais nova do que ela tava antes. Eu falei: Eu sei, eu sei.
Linda.
Então isso é uma resposta pra como ela tá nesse filme, né?
E eu tenho outra pergunta. Nathan Stewart Gerrit conseguiu entregar uma atuação digníssima.
Renata,
Gente, para quem vocês não sabem, ele é um dos protagonistas de Misfits.
E nós somos o fã-clube de Misfits no Brasil.
Exatamente. Pode falar.
Não, ele tá maravilhoso. Na verdade, é ele que conta a história da lenda do Candyman. Então, logo no início do filme, ele faz a irmã, o irmão da namorada do Anthony. Então, ele super aparece, ele e o namorado dele, e eles têm uma história super legal, e ele tá ótimo, tá todo mundo bem. Tá todo mundo bem nesse filme, gente, é só isso que eu tenho a dizer. Não tem nenhuma pessoa que fala assim, não, todo mundo.
Ah, e só pra tirar uma dúvida, porque isso aqui, eu também não acho que é um spoiler, tá, gente? É, vocês vão entender, essa parte de fato, a gente não vai falar spoilers de um filme que acabou de sair.
Uhum.
O Anthony não sabe que ele é o Anthony, de fato.
Não.
Tipo, ele sabe que ele é o Anthony, mas não que ele era o neném.
É, não, ele não sabe. Isso, tanto é que logo no início eles contam a lenda e ele só fica interessado na história. Ele fala, que história legal.
Ah. Mas alguém comenta eventualmente sobre isso?
É uma coisa que aparece no filme depois, aí
entendi.
A gente descobre.
Ok, pronto. Não,
pois
só
é.
Isso.
Mas isso é uma coisa que eu acho meio sacanagem, porque assim, eu já fui sabendo disso. E daí eu falei, como é que ele vai. Então, você fica meio. Tio, esse que é o problema.
Esperando, entendeu? Você fica esperando.
Entendeu? Esse é um dos problemas. E o pior é que isso nem ia estar no trailer, eu acho. Eu acho que nem é explícito no trailer, sabe? Que ele é o Anthony, de fato. Mas não tem como a gente não saber, porque a gente tava querendo ver essas
Não,
coisas,
fica,
né?
fica explícito sim.
Fica, eu
Eles
não
chamam ele
lembro.
de Anthony. E aí fala, segue o. A
Ah,
sinopse
sim,
é
mas
basicamente
assim.
essa.
Mas Anthony é um nome comum, né, Renata?
Não, mas eles comentam isso.
Tá. Eu não me
É,
lembro.
sim. Não, sim. É, mas, assim, num geral, o filme, da perspectiva de a comunidade que está sendo representada, é bem problemática, de fato.
No caso, agora estamos falando do de 92, novamente,
De
só para
92,
deixar bem claro.
O de 92, óbvio. Mas eu sinto que, num quesito de construção, de história, afins, a gente pode validar, de fato, como um bom filme. Porque, desculpa, ele realmente é um bom filme. E existem falhas demais ali, que, como o Juliano disse, foram corrigidas em A Lenda de Candyman.
É assim, não sou eu que vou dizer se elas foram corrigidas ou não, mas assim, eles tentaram corrigir, sabe?
Não,
Quem
sim,
sou eu para
claro.
ter uma opinião sobre isso? Porém, é claro que eles tentaram, é bem claro para quem está assistindo o filme.
Sim, exato. É, eles comentam no final sobre como ela, né, a narrativa vira sobre como ela quer se vingar do marido que tá traindo, né, que tá fazendo todas as coisas
Não, e ela
e que
vira a
ela pode.
salvadora no fim também, né? Que é
Exato.
essa que foi a nossa discussão maior de todas quando a gente
A
assistiu o filme.
santificação dela, sabe?
Pois é.
É, exato. E você fica, não? Quê? Sabe?
Pois é.
E aparecem, tipo, duas pessoas no enterro dela e, de repente, aparecem
Não,
toda a
e.
comunidade do Cabrini Green jogam o gancho na mão dela, sabe?
Pois é.
É o
É
gancho
isso.
na mão dela, o gancho na
A
no
gente ficou
túmulo
bem puta
dela.
vendo isso. Mas, assim, que
Eu falei,
vale.
não.
Né? Tamo, né?
A gente ficou bem incomodada com. Eu lembro disso que a gente. Não.
Problemas, né? Pois é.
É, exato. Mas tem uma coisa no filme que eu sempre vou falar: é que é uma coisa que a Anne Marie fala, que é de fato super correto. Pessoas brancas só trazem problemas, até na construção desse filme.
Verdade, Renata. Nunca vai mudar isso.
Entendeu? Até na construção desse filme, a frase dela se encaixa perfeitamente. Mas eu sinto que, tipo, é uma boa experiência para você assistir, porque. Pode ser uma lição de fato para entender o que pode ser feito cinematograficamente e o que pode ser evitado narrativamente. Entendeu? É uma
Saca.
questão assim, entende? Porque
Exato.
é a exploração, como eles comentam também, que tipo, elas duas, né, a amiga dela, Bernadette, que é uma mulher negra, elitizada, se a gente poderia dizer, que não é vista como uma mulher negra pela própria Anne Marie. Né, que ela considera as duas como duas mulheres brancas e as duas vão fazer safári, né? O que a gente sempre comenta sobre gringo vindo no Brasil para ir em comunidades mais pobres e ficar tirando foto. Gente, sério, a gente conheceu um norueguês que ele literalmente entrou numa escola
Ai.
na Rocinha e tirou foto das crianças.
Ai, para, Renata, não gosto. Às vezes eu esqueço que essa história existe, e daí quando eu sou lembrada dela, eu sinto tudo de novo, e foi esse momento agora.
Não, e ele mostrou pra gente as fotos com muito
Feliz.
orgulho e a gente olhando pra cara
Feliz.
dele, tipo, não é safari, essas crianças estavam tentando estudar,
Pois é.
sabe? É assustador, porque é de fato isso. Você tenta invadir o espaço de alguém porque você quer suprir sua própria curiosidade, necessidade de saber as coisas e se meter no coisa do outro.
Pelo menos naquela época elas não estavam tirando selfie, né, Renata? Sempre pode piorar.
Mas podemos piorar. A gente não precisa nem falar sobre a selfie. A gente pode falar sobre como a polícia caga para Cabrini Green.
Sim.
Mas a partir do momento que acontece algo com uma mulher branca no Cabrini Green, e quer dizer, no Cabrini Green, o que acontece? A polícia vai lá.
Eu posso abrir um parênteses, porque isso é uma coisa que não é mentira, obviamente. O Cabrini Green é um prédio que de fato existiu, eles não estão pegando lugar e trocando nome nem nada. Era um lugar que era muito violento em Chicago. E essa história, na verdade, ela é inspirada num assassinato que aconteceu de fato, que foi da Ruthie Mae McCoy, que ela morava em... Ela não morava no Cabrini Green, mas era um outro prédio desses do governo em Chicago. E isso foi em 87, se não me engano. E a história da morte dela foi exatamente como a história do filme, como acontece, que eles, nesse lugar que ela morava, o espelho do banheiro era o mesmo dos dois lados, uma pessoa entrou e matou ela, e foi para roubar dinheiro que ela tinha conseguido e tal, depois de muitos anos tentando brigar na justiça por dinheiro e tudo mais. E uma vizinha ligou falando que estava escutando gritos, ou não, estava escutando tiro, e a polícia não foi lá, eles só foram muitas horas depois. E, obviamente, ela já estava morta. Então, essa é uma história muito triste. E que... Pois é, isso. Não, só... Desculpa abrir esse parênteses horrível aí. Mas é só porque eu
Não,
acho essa história horrível. E é importante ser lembrada. Porque a gente fala, às vezes, parece que é uma ficção e não é. É
não.
só isso.
Tanto que eles usam um reflexo, né? De como. Quando eu falo reflexo, é que o prédio da própria Helen é um reflexo do Cabrini Green, só que numa área bem vista, né? Apenas isso. O lance é que você comentou sobre isso do espelho. Eu lembrei que tava rolando uma thread no Twitter
Sim, há um tempo
meses
atrás.
atrás. É.
Sim.
Sobre uma menina que descobriu literalmente uns cômodos, um apartamento, né? Umas coisas
Era
adicionais.
exatamente isso. E eu mostrei para minha mãe na época e eu falei: essa pessoa nunca viu Candyman, não é possível. Não faça
Exatamente,
isso.
porque eu jamais teria realmente pulado o
Não.
buraco.
Primeiro, o
Eu teria
perigo, porque ela
fechado
tava
aquilo.
pulando, ela podia se machucar ali de cair, de fato, assim, fora, né, os
Sim.
outros possíveis
É.
perigos que vinham com isso.
Exatamente. Mas assim, gente, no geral, eu acho que é um filme que você deve assistir para entender algumas situações, algumas coisas, que você deve de fato consultar quem? Pessoas entendidas no assunto, de fato, que tem local de fala para comentar sobre Candyman. A gente comenta sobre o filme porque é aquilo: se você vai para uma mesa de bar e você está com seus amigos, a gente vai comentar, ah, Candyman, ah, é, a gente vai comentar sobre isso. Vocês sabem que a gente não está aqui para fazer críticas absurdas sobre os filmes. Quando eu falo absurdas, é tipo monster critics, é tipo assim, críticas monstras, que é não um monstro de detonar,
Até
mas tipo
porque
de analisar, entende? A gente sempre tratou o nosso podcast como se fosse uma conversa de amigos, e quando você está
exato.
conversando com os amigos, você não vai, não, porque olha só, tirar vários textos acadêmicos para comentar sobre isso, você vai falar, não, mas eu li que tal coisa não representava tão bem, entendeu? Basicamente é isso.
Não, pois é, e a
Vocês
gente não
sabem.
faz isso com filme nenhum, então é isso.
Exatamente, vocês sabem muito bem com a gente, mas não, ficaria ruim
Deixa, é
não
bom deixar claro.
comentar. Exato,
Pois
é
é,
sempre bom deixar
deixar
claro
claro.
sobre.
Só...
Entende?
Ai, gente,
Mas
é isso.
eu
Quem
realmente
não
estou
tiver
muito curiosa.
tripofobia, por favor, vai ver o segundo. Eu garanto, é legal. Principalmente o final. O final tem esse problema, né? Que é logo a parte que dá agonia. Mas que final de filme. Só isso.
Eu gosto que eu vou procurar um dia na internet, daqui a algum tempo, né? Alguém vai fazer esse filme, menos essa cena, sabe? Aí eu vou ficar, nossa, não entendi nada aqui, mas pelo menos eu
Pois
não tive que passar nenhum tipo de aflição.
é. Ah, não sei, eu não vi nada do final do filme, porém. Não, mentira, eu acho que dá pra editar um pouco ele. Tem
Ah, o que que
como.
eu vou fazer? Eric vai assistir. E aí ele vai me dizer exatamente onde no filme que isso vai estar acontecendo, entende? E o que a gente pode, entendeu? Fazer um jogo de
Fala, Renato, fecha o olho. Renato,
pula.
abre o olho. Renato, fecha o olho. Renato,
Exato,
abre o olho.
exato. Aí ele vai ter que rever comigo para ele poder falar
Não.
agora. Parou! Deixa que eu passo aqui. Uma coisa dessa.
O problema é que, às vezes, quando você tá com o controle remoto na mão, ele não para na hora, né? Então fica prestando atenção, fica atenta, Renata. Se a câmera começa a mexer um pouquinho, você já vai, vira o olho.
Faz tipo Deb, sabe? Faz uou! Tipo, na hora, assim, botar escondendo a cara.
Pois é.
Mas é isso. Então, gente, a culpa não é do Candyman. A culpa é do racismo estrutural de nossa sociedade. Yay!
Que divertido!
Exato. Terminando aqui.
Só que, assim, isso não é uma conclusão nem um pouco difícil de se chegar, mas tudo bem.
Não,
estamos aqui só para
não.
observar o óbvio.
Assim, a gente fala isso, mas às vezes eu sinto que algumas pessoas podem acabar, nossa, eu nunca notei, eu nunca percebi, porque isso acontece, eu sinto que, gente, eu acho que, eu vou ter que falar sobre isso antes da gente encerrar o episódio, desculpa sobre a lição de moral que eu vou ter que dar agora, mas não é uma lição de moral, eu não gosto da cultura de cancelamento, por motivos de você não dar espaço para as pessoas evoluírem, às vezes a pessoa fala uma coisa que ela não tem, de fato, ela não tem noção, gabarito, ela nunca... ok, ela podia botar no Google, beleza. Mas ela realmente nunca teve, e às vezes ela não cabe novamente voltar a ficar educando as pessoas. Elas realmente podem procurar por si. Mas existem alguns momentos que você vê que aquilo dali acabou saindo de uma forma que ela realmente não conhece sobre o assunto. Porque às vezes eu sinto que a gente fala do nosso teor de pessoas da cidade grande e existem esquece, né, que existem pessoas da cidade de interior para quem você está dialogando, para quem você está conversando, porque tem gente que realmente não tem acesso a algumas das discussões que nós fazemos.
Não, então... sim, mas o que eu estou falando, de fato, assim, tipo, é uma coisa que está no texto de quase todos os lugares que falam sobre esse filme, então se você jogar no Google, assim, vai aparecer alguma coisa disso. Então por isso que eu falo assim...
No geral, Juliana, no geral, gente, as pessoas têm que evoluir, e elas não vão evoluir se você simplesmente, tô cancelando, não tem como. Você não tá dando chance. Existem pessoas que a gente sabe que realmente são péssimas, nunca vão evoluir. Mas assim...
Não, e outras coisas, assim, com certeza vai ter gente que quer cancelar esse filme, sabe? O primeiro, pelo menos, com certeza. Isso é uma coisa que, de fato...
Sim, com certeza. Por isso que eu falo, eu sinto que é importante você assistir esse filme de 92 para entender o que, que está de errado nele, entende? Do ponto de vista, e você poder ser o quê? Um espectador, né? Pensante. Você entende, nossa, entendo por que, que isso realmente não é uma construção positiva, a imagem que você está tentando trazer e afins. Porque não é difícil, gente. É, dá para se colocar no lugar do outro tranquilamente.
Sim, mesmo. Até porque eu acho que, para os olhos de hoje, muitas coisas que estão ali são muito óbvias, sabe?
Sim, exatamente.
E é outra coisa que também ajuda bastante.
Exato. E, tipo, eu acho que a gente sempre fala, nossa, porque as pautas estão sendo discutidas, mas aquilo está sendo discutido na sua bolha, não está?
Pois é.
É sempre isso. Às vezes eu esqueço que as pessoas esquecem que nossa bolha, infelizmente, não é o mundo. E que, às vezes, existem certas produções que acabam sendo feitas. E eu não estou falando de Candyman, tá? Nem a lenda de Candyman. Eu poderia estar falando sobre a Cinderela, que saiu agora com a Camila Cabello. Que você consegue ver que, desculpa, você está forçando coisas aqui. Você consegue criar essa narrativa sem fazer metade do que está acontecendo nesse texto. Entende? Então, assim, dá para você dialogar com as pessoas tranquilamente. Eu só sinto que eu acho que, às vezes, as pessoas perdem a mão na hora de dialogar.
Ai, peraí, Renata, agora, depois, gente, só quero abrir um parênteses, porque quando acabar de gravar isso, Renata vai ter que me falar o que aconteceu com esse filme. Porque eu só me recusei a saber que ele existia, porque eu vi que o James Corden inventou esse filme e ele tá nele, então... Embora tenha...
Um dos ratos.
Pois é, e você sabe
junto
quem são os outros, né?
Junto com o Romesh e o James,
A. Caster,
sim.
O que me deixa muito puta,
sim.
Porque eu amo o Romesh e eu amo o James A. Caster.
Sim, pelo menos, assim, eles estão... Eu gosto deles. O James A. Caster e o Romesh também.
Uhum. Você viu?
Eu vi o filme todo, Juliana.
Ai, calma. Ih, gente, então, é bom parar de gravar agora aqui pra gente discutir isso.
É. Então é isso, gente. Não assistam Cinderela. Candyman, eu acho que vocês deveriam assistir pra realmente
por
refletir
favor.
Sobre como estamos indo e eu acho que tentando melhorar como sociedade, no geral.
E porque, bem ou mal, é um filme divertido. Entretém.
Tem uma lenda urbana.
Exato, é isso. É o nosso lugar de falar, é isso. Tchau, gente.
Tchau!